E aí, pessoal, vocês estão ouvindo esse episódio agora? Este episódio especialíssimo do ZipZopcast, gravado em home office. Vocês vão notar uma qualidade de áudio um pouco debilitada, mas acontece, são os ossos do ofício. Eu não trouxe meu equipamento, o Edu também não tá com o equipamento dele. Mas acontece. Esse é um episódio que vai ser só pra vocês não ficarem sem episódio por muito tempo, apesar de que já são 3 meses sem gravar. Perdão. E é isso. Fiquem com o episódio agora. Fala, meu condecorado! Tá começando mais um Zips Up... Eita, tá começando mais um Zips Upcast pra vocês. Esse Zips Upcast é especial, porque ele não está sendo gravado 100% mente em Novo Friburgo, que é incrível isso, é uma coisa muito boa. E hoje eu tô aqui com Edu. Eu
Oi.
esqueci de falar quem eu sou, né, Edu? Eu sou João Pedro Busato.
E eu sou Eduardo.
E a gente tá aqui hoje, Edu, pra agradecer pessoalmente, quase pessoal, webmente, o Renan, que está presente nessa gravação. Renan, dá um alô aí.
E aí, galerinha? Bom ou não?
Bom,
Como vocês estão?
bom,
Bom ou não?
bom,
Bom?
Tá tudo bom.
Bom.
Tudo bom.
Mais
A gente
uma vez a
tá.
gente tem que agradecer.
Quer dizer,
É quase
o
um
Renan.
episódio internacional.
É um episódio internacional.
Web Internet.
Um
Não, ele
webzop.
é. Tá sendo gravado da forma que as pessoas agora se comunicam, né? Que é webmente.
Webmente. Todas as
Então, é
pessoas
isso.
são virtuais agora, Edu. Não existe mais a realidade, só
É
a realidade
verdade.
virtual.
Então
O
a gente tá
mundo
gravando.
virou um grande Habbo Hotel.
É, a gente tá gravando de uma forma que a OMS tá aprovando.
Exatamente.
O
Eu tô de
webnamoro foi
máscara.
aprovado.
O web namoro virou lei, Renan. Não pode mais namorar.
É
Não
por isso.
existe mais duas pessoas no mundo, só existem web pessoas.
Só os web amigos. Zap,
O,
zap.
só é só a web realidade. E hoje a gente tá aqui pra gravar com o Renan um episódio sobre home office e sobre mulheres office também. Se
É,
você
João.
não tá de home office,
Inclusões
oi.
de office.
Inclusão
É,
de office.
a gente tem que acentuar uma coisa aqui.
Ah.
É, que a gente tem que agradecer muito ao Renan pelas capas que ele
Não,
faz pra
não, não, não.
gente.
Renan, muito obrigado.
Não
Agradece o Renan também,
precisa.
Renan. Lembra quando o
Obrigado,
Kaique
Renan.
achou que você tinha se machucado? Eu tava doente, sei lá. E aí. Força, Renan, estamos com você.
Foda. Eu tô bem.
Pô.
Não machuco, não.
Pois é, a gente não tá gravando com a Ana, porque apesar de tudo ela está em casa, né, cumprindo o isolamento. E a
Graças a
Ana não é
Deus.
uma web pessoa, ela é uma pessoa real. Então a gente não pode invadir a realidade real com a nossa realidade virtual, né? Então
Eu acho que a Ana é uma
exatamente.
lenda.
Exatamente. A Ana tá por aí, né? Ninguém sabe onde.
Ela é uma entidade
Cósmica.
onipresente.
Exatamente.
Com certeza. Não, mas acontece também, gente, que ela tá respeitando mais ainda as recomendações da OMS. Porque a primeira é, não tente, não entre em contato com outros seres humanos, né, na vida real. Aí a segunda recomendação é, não entre em contato com ser humano nenhum. Aí ela tá
De
completamente
maneira
isolada.
nenhuma. Pra sempre. Não entra mais em contato com ninguém.
Aí ela tá completamente isolada lá. Maravilhosa, inclusive.
Edu, como é que tá a sua vida aí no home office? Tá
Cara,
igual?
hoje foi ligeiramente diferente. O que aconteceu foi o seguinte, eu tô trabalhando para minha empresa de home office com 50%, né, reduzido. E ontem a minha vizinha me chamou para ajudar ela com uma tabela no Excel, ajudar ela com uma tabela. Ela tava com uma tabela num papel e precisava passar aquilo pro computador e que somasse automático. Aí eu fui lá, dei umas dicas e tal, montei para ela direitinho, só que eles não conseguiram usar.
Porra. Sabe o que é
Aí.
foda? Ah, fala, foi mal. Achei que tinha acabado a história do.
Não, e o
Perdão.
pior é que essa história tem muitas coisas. Acabou de acontecer comigo. Deixa eu contar ela propriamente, de fato, o que aconteceu.
Tá.
Ontem era umas 9h30 da noite e eles me chamaram pra ir lá. Aí eu fui com a minha mãe, porque eu tenho vergonha de ir na casa do vizinho. E eu só entrei e comecei a ver o negócio que eles pediram lá e sentei lá no computador. E a minha mãe começou a rir bastante, a rir muito. O que acontece? Aqui em Friburgo, as pessoas fazem muito negócio de lingerie. E essas coisas e tal, e a sacoleira, né, que o pessoal chama.
A mulher estava de lingerie quando você entrou, então?
Não, cara, ela tá fazendo sacoleiro de sex shop. Aí, a minha mãe não conseguiu se conter e tava rindo muito do monte de peru de plástico que tinha em cima da mesa que tava o computador, entendeu?
Sério?
Eles estavam separando o pedido.
Caralho! Mas, cara,
e eu não percebi de forma alguma isso.
Eu tenho uma história pra contar sobre home office que envolve peru de plástico também, Edu. É assim, eu trabalho pra... Eu sou desenvolvedor, né? Trabalho programando pra vários sites, de Friburgo também, que tem muita essa coisa de sex shop. Certa vez, eu tava fazendo um negócio num site, aí tava demorando pra carregar as imagens, eu levantei pra ir no banheiro. Quando eu voltei, tinha um pinto de plástico gigantesco, verde, fluorescente na minha tela. E é essa a história. Sem contar que eu basicamente passo o dia inteiro vendo mulheres de lingerie no meu computador.
Eu colocaria de papel de parede.
O quê, Renan?
Eu colocaria de papel de parede.
Pô, cara. O pinto fluorescente?
Sim, já deixa a família habituando.
É verdade.
Né? Você trabalha.
Imprime a foto, tá ligado? Cola lá na geladeira. Cara, mas esse tipo de coisa, velho, tipo assim, home office, ele dá uma liberdade que eu queria muito ter no escritório, que é, eu não uso shorts, não uso calças, há pelo menos umas 3 semanas, assim, tô de cueca o tempo todo, sem camisa.
Sim, é muito bom, velho.
Porra, é muito bom.
É que agora tá frio aqui, mas normalmente eu fico só de cuequinha e shorts.
Então, eu vim pro Carmo com pouca roupa, porque eu achei que ia ficar pouco tempo. Aí eu trouxe pouca roupa, né? Trouxe pouca bermuda, trouxe uma calça de moletom só. Caralho, eu vou passar a virada do ano aqui e vou estar com essa mesma quantidade de roupa, velho.
Ô, João, inclusive, cara, como é que tá a sua casa lá?
Cara, tá aí uma pergunta. Abandonei minha casa ao Léo. Eu tô pagando aluguel sem morar na minha casa, o Renan.
Nossa. Mas como que é? Você mudou pra onde?
Eu mudei pra Friburgo, né? Eu tava morando lá. Aí eu voltei pra casa da minha família, nesse tempo de quarentena, que minha empresa tá de home office. E aí eu deixei minha casa lá, né? Porque não, como é que eu ia rescindir o contrato se eu ainda tava morando lá? E eu, quando eu acabar essa porra, eu vou voltar pra lá. Aí eu tô pagando aluguel sem morar lá.
Nossa. E se desse pra alguém que tá morando lá por enquanto? Vou dividir.
Pô, Edu quer morar lá na minha casa?
Bom, hein?
Não, João, obrigado. Tô de boa aqui em casa.
Sabe o que é foda? Eu dei a minha chave pra um amigo meu que ele morava numa república lá perto da minha casa, né? Só pra ele ver se a casa não tinha pegado fogo, tá ligado? Aí, ele foi lá ver, né? Só que ele mora em Cabo Frio, a família dele é de Cabo Frio. E ele foi embora pra Cabo Frio e levou minha chave.
Puta
que pariu. E aí eu não posso voltar pra casa mais.
Ô, João, por que você não pensou em mim, cara?
Eu tô preso. Mas, cara, ele mora literalmente do lado da minha casa, sabe? Ele atravessa aquela ponte da minha casa. Aí eu pensei, pô, vou mandar a chave pra ele, né? Aí, beleza, ele vai pegar, vai lá ver se a casa não pegou fogo, vai desligar da tomada todos os eletrodomésticos, menos a geladeira, porque tem coisa lá dentro. E, cara, eu deixei coisas na geladeira, velho. Eu sou muito burro.
Nossa, velho. Eu vim alta conta.
Aí...
Você não vai voltar lá tão cedo?
Cara, não vou, velho. Vai passar 2022 e eu vou estar aqui ainda.
Você tem cópia da chave aí, João?
Não, Edu. Eu sou muito burro, cara. Caralho. Eu não pensei no futuro. Eu não pensei que uma hora eu vou ter que voltar pra casa e talvez ele não esteja lá em Friburgo ainda.
Você só tava muito animado que você tava sendo. Que você tava sendo liberado pra home office e que você ia fazer em Carmo, né?
Eu tava muito animado que eu ia sair de Nova Friburgo. Cara, sabia que eu tô com um pouco de saudade, velho?
Ah, fala sério, João.
Eu odeio não poder reclamar, tá ligado? Às vezes chove aqui no Carmo, aí o tempo fica lindo. E aí fica, tipo, tudo amarelo, o céu amarelo, a cidade feliz, contente. Lá em Friburgo, velho. Parecia aqueles jogos de 2008, 2009, que era tudo com cor de mijo. Quando o artista quer retratar que acabou a esperança no lugar, quando o artista é, nossa, esse lugar, as pessoas aqui são tristes e o lugar é monótono, aí é tudo cinza, assim, meio esverdeado, sépia, meio sépia. Friburgo é assim, velho. Acabou a esperança de Novo Friburgo, não existe mais.
Não, é verdade. É um lugar, Renan, que você. Por favor, não venha. Se alguém te oferecer passagem gratuita pra ele, não vem.
Ah, eu não queria que o Renan fosse. Vamos lá, Renan. Vamos fazer um churrasco lá, velho.
Quem é de Novo Friburgo é o quê?
É Friburguense.
Friburguense? É.
Você é de onde, Renan? Eu sei de onde ele é, mas o pessoal que tá escutando não sabe.
Eu vim de Piracicaba, interior de São Paulo, mas agora tô morando em Americana, que é um pouco...
Americana é um ótimo disco daquela banda lá de punk, que eu esqueci o nome agora. Offspring.
Vamos, vamos.
Muito e Piracicaba é uma boa palavra, inclusive tá numa música aí, o Rio de Piracicaba. Eu queria saber de quem é, mas eu gosto bastante.
Eu não vou lembrar, mas é famosão.
As bandas punk perderam a oportunidade de fazer um disco chamado Piracicaba.
Pode ser, João.
Adorei o silêncio constrangedor quando eu fiz essa piada.
Sim.
É, o Edu, ele já tá acostumado a não falar nada. Quando eu faço uma piada muito ruim, ele fica em silêncio. É meio que lavo minhas mãos, assim, ó, se vocês vão rir aí, problema de vocês.
Não, é que nem quando eu tô falando sem parar e eu paro de falar do nada e você também fica em silêncio, né, ô João?
É porque quando a gente tá gravando frente a frente, dá pra olhar nos seus olhos, Edu.
É, tipo assim, quando você tá conversando com alguém, eu imagino que seja assim quando vocês estão presencial. Você sabe quando alguém vai falar e quando alguém vai ficar quieto. Agora, como a gente tá cada um na sua casa aí no microfone, você não sabe o que vai falar, você fica meio quietinho.
É verdade.
Silêncio.
E
eu me sinto que eu tô ouvindo um podcast, não que eu tô participando do podcast. É. Porque eu só ouvo suas vozes quando eu tô ouvindo.
Quando você começa a falar... O Discord leva um tempinho, assim, mínimo pra começar a falar, pra outra pessoa ouvir. Então, às vezes, a outra pessoa já começou a falar também. E aí você acaba se interrompendo, a pessoa interrompe você e você interrompe ela. E aí é foda.
Gravar um podcast, cara, à distância é realmente um desafio muito grande. Pra gente, pra mim, que não tenho tato com tecnologia e tipo, participar, assim, de forma...
Remota.
É, remota é complicado. É muito
complicado. Não, não, não é forma remota que chama. É participar webmente.
Web
participar. Do web podcast.
Inclusive, falando em web presenças, vocês têm reunião no trabalho?
Cara, tenho todos os dias, velho.
Eu não tenho reunião todo dia, não, porque o meu trabalho eu não preciso, mas volta e meia eu tenho. Como é que é a reunião de vocês? Precisa ligar a câmera? Como é que é?
Então, no começo precisava. E aí direto aparecia sem camisa. Cara, pra você ter uma ideia, a minha empresa foi fazer tipo um post no blog deles. De, nossa, nossos funcionários estão em home office e tal. Olha aqui. E aí, eu despretensiosamente mandei uma foto minha sem camisa. Assim, pô, vou tirar uma foto aqui, né? Porque eu juro. Eu achei que ia ser uma coisa interna da empresa. E aí quando eu vi essa porra que tava lá no Instagram, uma foto minha sem camisa, eu falei, velho, eu joguei a minha dignidade no lixo.
Detalhes,
você tem... Tipo, é você num selfie e todo mundo, tipo, só o computador, tá ligado?
Só o computador e eu sem camisa no selfie. É, caralho, o que eu fiz com a minha vida, velho?
Caralho, João, você tem o quê? Quanto tempo de empresa, velho?
Cara, não, e tipo assim, eu percebi que eu tinha... perdido o controle da minha vida, quando eu entrei numa reunião, tava muito frio aqui no carro. Eu entrei numa reunião, eu tava com um cobertor em cima da cabeça, assim, tipo uma camponesa. Aí eu liguei a câmera e todo mundo olhou e falou assim, caralho, o que tá acontecendo com o João? E eu tava lá, intocado num cobertor, sentado na minha cadeira.
Não, as minhas reuniões... A minha primeira reunião que eu tive com o meu setor... O meus dois. Eu tenho duas pessoas que são superiores a mim lá. Eles entraram com a cam ligada. Aí eles falaram, Eduardo, a gente não tá te vendo. Eu falei, não, beleza. É porque.
Ainda bem!
Eu falei, porque a internet não tá boa, se eu ligar a câmera, a banda vai ficar ruim.
Olha, é uma boa estratégia.
Eu consegui me safar dessa forma. É, pode
ser. Vou brincando um negócio que todo mundo tem que ter, né? Então.
É, não,
celular, né? Celular é tipo, se alguém tá ligando pra você chamar de vídeo, já é.
Mano, na moral, tem um carro. Peraí, silêncio.
A gente consegue escutar, João.
Caralho, velho. Eu acho que na gravação não vai sair. Mas pelo amor de Deus, velho. É muito foda quando a gente vai gravar que a vizinhança do Eduardo fica maluca, velho. Começa a britadeira, os passarinhos, os cachorros. Eu acho que hoje vai ser a primeira vez que existe a chance do meu cachorro aparecer na gravação.
Ah, Spock.
Grande Spock.
Grande Spock.
Inclusive,
Spock era o nome do brinquedo.
Não é o nome de um cara?
É o nome de um cara, Edu.
É. Quem?
Spock.
O Spock.
Não, sim. Da onde?
É do Star Trek.
Ah, sim.
Aquele maluco dos dedos.
Aquele maluco dos dedos, Edu. Exatamente esse maluco aí.
Mas eu acho que o Spock era um brinquedo que era um cachorro também. E tinha várias versões desse cachorro.
Sério?
Tinha um cachorro punk. É, ele falava, sei lá. Passava, no, sei lá. Disney Channel da vida.
Nunca vi isso. Mas como é que são as suas reuniões, o Renan? Eu falei da minha, o João falou da dele.
Cara, é de vez em quando que meu chefe liga, né? Mas assim, é mais pra explicar um projeto. Mas não é tanto demais assim. Ele tem noção de privacidade. Aí é só por áudio.
Ah.
Porque assim, como a gente trabalha com design, aí é mais visual. Então eu preciso ver o que ele tá mostrando na tela dele e na minha. Então não precisa, não envolve câmeras do computador.
Entendi.
Aí é tranquilo.
Não, mas já tá nesse mundo do virtualismo, do trabalho, né? Do teletrabalho há um bom tempo.
É.
Caralho, o Edu mandou um virtualismo no trabalho. Isso poderia virar uma tese aí. É.
Vou adicionar no meu vocabulário.
É, aquela frase... O Renan já tá nesse mundo de trabalhos líquidos.
Como eu disse um tempo atrás, eu era de Piracicaba. Mudei agora pra Americana, que é onde minha empresa trabalha. Tem lá uma agência e a gente trabalha lá. E aí, assim, Americana e Piracicaba é um pouquinho longe. Não tanto, mas tipo... A viagem que eu fazia de busão todo dia é meio longe. Então eu pegava segunda e sexta pra trabalhar em casa. Então eu meio que já fazia meio home office há um tempinho já. E agora, 100% em casa.
Que delícia.
Você era um semi-web funcionário, agora você é um web funcionário completo.
Exatamente. Graças ao quê?
Cara, eu tô sem pisar na empresa desde de maio, março. Março.
Cara, vai fazer 3 meses que eu tô em casa, velho.
Que loucura. Eu tô achando muito doido isso pra mim. Ainda mais que na minha empresa, onde eu trabalho lá, o pessoal tem... Olha o home office como se você fosse ficar em casa sem fazer nada, saca?
É verdade, tem essa parada, né?
É como se você fosse privilegiado e um dia você conseguir fazer home office. Mas aí agora tá aí. Inclusive, eu sou uma das únicas pessoas que está em home office.
Caralho, sério?
Sério,
tem gente indo lá ainda?
Não, cara, tem gente indo trabalhar todo dia de 7 a... Dia sim, dia não, de 7 às 8. De 7 às 6, desculpa.
Que beleza, hein?
É pra você ver. Eles têm essa visão mais arcaica sobre o home office. Engraçado que eu acho que não poderia estar falando muito sobre isso, né? Vai que alguém de lá escuta e fala, minha empresa é arcaica. Não, não é. É uma visão diferente. A gerência tem uma visão diferente.
A gerência acha que pra você fazer planilha no Excel, você precisa ficar presencial. Porque se você fazer planilha de Excel em casa, fodeu.
Ah, é verdade.
É, mas
vai fazer menos planilha do Excel.
Tem coisas que dá pra você fazer em casa, né? Você podia mandar a pessoa pra casa.
É bem menos custo, cara. Eu tô economizando uma nota em transporte.
Sim.
Caralho.
Uma nota.
E eu que tô comendo em casa e não tô gastando nada com almoço. Porra, velho. Eu não sabia que que minhas refeições, almoço e janta, gastava tanto dinheiro, velho. Tipo assim, você vai comendo diariamente, você pensa, porra, tô gastando, né, dinheiro. Mas não é tanto assim. Aí você percebe, quando esse dinheiro para de ser gasto, você percebe que sua vida deu uma melhorada, né? Você tá com mais dinheiro na conta depois que acaba o mês. O que que tá acontecendo?
É do nada, realmente.
Pô, vocês procrastinam?
Renan, bastante, Renan, puta merda.
É muito difícil, velho.
Pra você ter uma ideia, durante o expediente, eu geralmente fico ouvindo podcast, né? Só que aí, os caras do Jogabilidade, que é um canal, um podcast que eu gosto muito, inclusive, eles fizeram um rank de abertura de novela da Globo. E eu fiquei vendo essa porra, e eu não conseguia parar de ver, que era muito, muito bom essa porra. E aí eu procrastinei o dia inteiro. Mas eu
Ah,
acho
mas
que o.
podcast até que você consegue trabalhar e ouvir, né?
É, assim. O
O
negócio é
problema é quando
que.
você faz outras coisas, você quer ficar no celular, você
Sim, é. Mas o negócio é
sai.
entregar no dia, tá
Ah,
ligado?
sim.
E aí isso aí tá de boa. Apesar da procrastinação.
É, não, acontece comigo também. Volta e meia eu tenho uma ociosidadezinha lá que eu faço parte de uma cadeia de processo em que eu faço uma parada, aí eu entrego pra outra pessoa fazer a parte dela, e essa outra pessoa, ela demora muito, muito pra me voltar com os negócios de volta. E esse tempo eu fico parado sem fazer muita coisa, eu fico tentando desenvolver outras paradas ou cuidando da minha vida. Aí depois que ela devolve tudo de uma vez só, e eu pra poder finalizar a parada, eu demoro muito tempo. Isso me deixa.
Você fica sobrecarregado, né, cara?
É, cara, eu crio um gargalo horroroso. Aí, tipo, geralmente, eu geralmente trabalho até as 15 horas. É, geralmente não, é o meu horário. Até as 15 horas. A pessoa me entrega isso, uma lista enorme de coisas que eu já enviei para ela por uma semana, às vezes duas, 45 minutos antes de eu acabar meu troço.
Porra, que pessoa maneira, hein?
Aí eu vou e fico até, de vez em quando, passo uma hora do meu horário, passo umas 2 horas, mas é assim, tipo, paciência. Eu entendo que como eu procrastinei um pedaço do meu horário, né? Fazer o quê? Tem que me entregar pro capitalismo, senão não me pagam, né? E eu fico sem comer.
Cara, pô, isso escalou bem rápido, né? É, porque como eu procrastinei, eu tenho que me entregar ao capitalismo.
Desculpa.
Renan, você tem visto muito meme de quarentena aí? Qual que é o meme que você mais odeia desse de quarentena? O mais insuportável.
Cara, não sei.
O meme
Não
de
sei.
mais insuportável.
Edu, qual que é o meme mais. Sabe qual que é o meme mais insuportável que eu já vi? Tem vários, né? Mas esse tá me deixando muito puto porque tem muita gente postando essa porra direto. Que é o seguinte, ó. É sempre assim. É um vídeo de pessoas dançando. Sempre um vídeo de pessoas dançando. Aí fica assim. Eu e meus amigos depois da quarentena. E caralho! É a mesma parada o tempo todo, velho. Parece aqueles memes do South America Memes que acabam com crédito subindo. Now the world don't know! Tá ligado? Eu
Mas isso é tipo
fico.
TikTok? Fala.
Cara, não, tem TikTok também. Tem vários TikTok,
É, não, eu tenho um negócio do TikTok que eu gostaria de falar. Que
velho.
é uma porcaria. No meu, eu não tenho TikTok, né? Mas no meu Twitter, que é a única rede social que eu tenho, aparecem uns videozinhos de TikTok. E tem um vídeo que é uma musiquinha de um sax e uma pessoa fazendo um movimento de dançando, sabe? Com um braço. Que vem da extremidade do peito para fora e desce ou sobe, eu não sei. Eu odeio aquela música. Eu tenho vontade de tacar meu celular na parede
É porque
quando eu escuto aquilo. Não
você
sei
não
se eu
viu o
entendi a imagem.
TikTok que é a música é uma é um dedo fazendo assim, ó. Como é que chama isso mesmo? Estalando. Que é tipo assim, a música. Aí a pessoa tipo vai mudando de roupa e fazendo assim com o dedo. E é só isso o vídeo, a pessoa mudando de roupa.
Meu Deus.
Cara, o TikTok
Cara, tá foda.
chegou aí pra dar um tapa na nossa cara, tá ligado? Porque o TikTok, eu já sabia da moda do TikTok muito antes do Brasil adotar o TikTok, que foi quando a Índia adotou o TikTok. E aí tinha esse meme do indiano no
Nossa,
TikTok.
mas da Índia é muito bom, velho.
É muito foda, velho.
Nossa,
Que
a
tem um
Índia
cara.
é
Os
bem
caras
monstro, os caras
chorando.
chorando.
E aí rindo. E aí passando a mão na cara e chorando e rindo ao mesmo tempo. Chorrindo, que chama.
Chorrindo.
É aquele emoji do chorrindo.
Que porra é essa, gente?
Você nunca viu o emoji
Nunca vi.
TikTok indiano, Edu?
Caralho. Não. TikToks proibidos.
Depois eu vou te mandar o TikTok indiano,
Tá bom, beleza então.
Edu. Top 10 coisas pra procrastinar. Vamos fazer um top 10 de coisas pra procrastinar durante seu home office, Edu.
Zap
Primeiramente,
zap.
Zap Zap. Segundamente,
TikTok.
TikTok indiano, especificamente. Indiano.
Muito específico.
É. Eu acho que eu colocaria também joguinho meio arcade no celular, que é aquele joguinho que você entra,
Joguinho pra
joga
cagar.
uns 5 minutos. Joguinho pra cagar, Renan, é exatamente a
Só que você
categoria.
joga na frente do computador assim, fazer nada.
É porque,
Cara, eu tô
teoricamente
jogando um
falando.
Sudoku, um Tetris, gosto assim, nada a ver.
Renan, eu tinha uma teoria que era o seguinte: a nossa principal A gente, na sociedade atual, a gente não pode lutar contra o capitalismo de uma maneira muito ferrenha, porque isso pode trazer consequências graves para o nosso poder aquisitivo, né? Que a gente pode ser demitido e tal.
Vocês viram o Trump pelado?
Não, Edu, não entra nesse assunto, não. Calma aí, sem Trump pelado aqui.
Desculpa.
Podcast maior de 18 anos, Trump pelado. Pô, aquele, cara, aquele dia que o Renan colocou a mulher da Magazine Luiza na capa do podcast.
Eu coloquei um stickerzinho.
Porra, velho. Quase que a gente foi banido.
Não, mas eu censurei, coloquei ali. Mentira. De não, leve, só pra...
Cara, pra... a gente usou direitos autorais e não foi banido, que é a propriedade privada é mais importante do que a Magazine Luiza, tá ligado?
Cara, a Magalu do pauzão, velho.
É essa aí.
E não é um sticker, são dois stickers.
São dois. Nossa,
inclusive.
Deve ter vários stickers, velho.
São tão bem feitos essas paradas aqui.
Cara, isso é um negócio que eu não consigo. Eu sei que a gente vai fugir um pouco do assunto, mas tipo, o pessoal que faz vídeo pornô 3D, tá ligado?
Qual o assunto que a gente tá, Renan? Só pra saber.
Ué, gente, o pessoal que faz vídeo pornô 3D, eles estão trabalhando de alguma forma, então é um.
É, então.
Uma forma de trabalho.
Para pensar, eles estão trabalhando nos seus casos pra agradar um certo público.
Exatamente. Eu acho que essas pessoas fazendo uma animação séria, tipo, uma animação,
exato,
sei lá, do Batman.
Exato, e tem uns que é muito bem feito. E assim, o cara perde tempo fazendo aquilo, não é um negócio
mundo...
que você faz ali rapidão, não desenha.
Não, você não concorda que o entretenimento, ele perde muito pra indústria pornô? É, com essas pessoas fazendo 3D, pornô 3D?
Sim, eu já vi vídeo, aqueles videozinhos do, sei lá, Overwatch, os caras fazendo uns...
Pô, imagina se a Blizzard
mais bem feito
um cara
que...
desse.
É mais
bem feito que
o
Overwatch.
Sim, os caras podiam estar trabalhando na Blizzard aí, estão trabalhando pro Pornhub.
Trabalhando pro mal. É, o cara podia estar trabalhando pro bem, se bem que a
trabalhando
Blizzard
pro
não
mal,
é exatamente
gente.
O bem.
Não, que trabalhando pro mal, João, tem gente que fornece, tipo assim, o Thanos... peladaço.
Thanos pelado. Hulk pelado. Hulk comendo uma bateria.
Betoneira, caralho. Betoneira. Esse sticker é muito bom, porque ele não é um sticker só, são quatro que formam a imagem do Hulk comendo a betoneira.
E o melhor desse stick é que ele tá com a mão, assim, nas costas.
precisa de força.
Tá segurando o peso, Edu.
É importante manter a postura, né?
Sabe, fazendo uma postura pra poder não machucar a coluna. Puta que pariu,
cara. Eu gosto daquele sticker do Ratatouille. É bem, bem colorizado.
Cara, o do Ratatouille.
Qual é o sticker do Ratatouille?
Também. Eu mando depois no grupo.
Tá bom.
Cara,
pô, velho.
O do Ratatouille é tão bem feito, tomar no cu. O do Ratatouille é tão bem feito.
Procrastinar no zap. Me descreve o sticker do Ratatouille, Edu, por favor.
João, não sei se eu quero fazer isso.
Não, você acabou de descrever.
Qual é o nome dos personagens?
É
a mulherzinha.
Não sei.
O homenzinho. Eu só sei Ratatouille, que é o ratinho.
Acho que o ratinho não chama Ratatouille, não, Renan.
Aí, ó, tem uma panela. Ó, vou descrever mais ou menos os personagens e objetos.
É porque vocês descreveram o sticker de um Hulk comendo um betoneiro. O que, que pode ser pior que isso?
Ó, tem a mulherzinha. Tem o carinha principal.
Tá.
Tem um pepino e tem uma panela de sopa.
Tá bom. Eu consigo imaginar tais stickers.
Uhum.
Depois a gente manda lá no Zipzop pra você ver.
Tá, não coloca na capa não, Renan, pelo amor de Deus.
Ah, vou colocar só uma parte.
Pô,
vou colocar de leve aí, só dar uma bizoiada.
A capa inteira censurada.
Eu posso colocar aleatório, sabe, quando você manda errado? Manda na ordem.
É. Ah, tá. Pô, mas aí a pessoa não vai conseguir.
Não vai identificar o que tá na mão dela.
Mas se alguém me mandasse o Hulk comendo a betoneira fora de ordem, eu saberia identificar o que é.
Aquele chorão deu trabalho, hein? Vocês lembram desse?
Do chorão? Ah, lembro, caralho.
É, são tipo, nossa, que são uns 15 tickers, sei lá.
É, porra. Cara, na moral, em falar em chorão, você me lembrou de uma coisa, que Tony Hawk. O grande skatista, lendário skatista Tony Hawk, o pessoal vai refazer os jogos Tony Hawk Pro Skater, né, que eram jogos muito famosos lá na década de 90, no começo dos anos 2000. E o Bob Burnquist, que é um skatista brasileiro, ele pediu pessoalmente pro Tony Hawk, falou assim: Tony Hawk, Toninho, pelo amor de Deus, velho, coloca o chorão no seu jogo aí, pelo amor de Deus. O Brasil vai comprar. Nem aquela vez que fizeram a votação pra colocar o Salsicha no Mortal Kombat.
Tipo e foi isso. Isso?
Hã?
Esse negócio do Salsicha foi pra frente porque ele
não
morreu.
Foi.
Foi menos
não,
que morreu tão rápido,
não,
né?
Não foi, não foi. É uma pena, porque.
Eu acho que, essas... Não, eu acho que assim, tipo, o Chorão até eu até entendo porque. Ele não é bem um meme, né? Tipo. Ele é uma propriedade brasileira. Agora o negócio do Salsicha foi um meme que passou rápido. Tipo, se ele tivesse hoje, ninguém ia ligar pra ele.
Ah, cara, eu queria muito Salsicha no Mortal. Eu compraria o Mortal Kombat se tivesse Salsicha.
Ah, mas no Mortal Kombat tem o. Como é o nome daquele carinha lá? Do Chapeuzinho?
O Kung Lao. Kung Lao Gaúcho,
Kung Lao.
Exatamente.
Kung Lao Gaúcho.
O Kung Lao Gaúcho foi um meme na internet também. O pessoal tava postando vários. O Fatality do Kung Lao Gaúcho era o Kung Lao fazendo churrasco, tá ligado? Era uns negócios assim. Mas, velho, eu sou muito a favor desse tipo de humor nonsense, que é tipo colocar o Salsicha do Scooby-Doo num jogo em que a pessoa literalmente tira o coração de uma outra pessoa com a mão, enfia o coração na boca da outra pessoa e faz ela engolir o próprio coração. Sabe? O Salsicha do Scooby-Doo, ele combina muito com isso.
Combina. É tipo você colocar o mod do Bob Esponja no GTA. Só.
Tipo o mod do Shrek no Resident Evil 3.
Exato.
Que a. Porra, velho, esse mod é genial. Tipo assim, é uma cena mó tensa no estacionamento, tudo escuro assim, é meia luz, um poste piscando, né? Aí lá de longe a gente vê um ser vindo, um ser muito grande vindo. Aí a Jill, né, que é a protagonista do jogo, ela olha e fala assim: Meu Deus,
quem?
Cara, o que é aquilo ali vindo? Aí na hora que brota na luz, é o Shrek, tá ligado? Com a cara de mal do caralho.
Quem que é a protagonista?
Jill.
Ah, tá. Jill.
Jill Valentine.
Manhãzinha.
Ah, eu sei quem ela é.
Exatamente.
É que aí eu, olha... Na hora que você falou, eu entendi Dilma. Aí eu falei assim.
Isso já é ruim, hein? Imagina
esse
jogar
Resident
Dilma. Tipo...
No... Porra, cara. Tinha que ter mod de colocar Dilma e
Shrek.
O Temer ser o Nemesis, tá ligado?
Porra, que merda.
A bazuca dele pode ser tipo uma mandioca gigante.
Caralho. O Chorão no Tony Hawk, cara, seria genial. Sabe uma parada que eu descobri que vai ser muito engraçado? Que alguns personagens do Tony Hawk vai ter a versão deles nos dias de hoje. Porque, por exemplo, o Tony Hawk lá nos anos 2000, ele tinha 30 anos, tá ligado? Hoje em dia ele tá com 50 e poucos. Imagina tu cair de uma rampa com um velho, tá ligado? Do Tony Hawk.
Ele tem quantos anos, velho?
50 alguma coisa. 53? Por aí.
É meio errado, né? Você jogar skate com um cara de... velhinho.
Ah, mas é inclusão, né, Renan?
Você cai tanto. Como é que você faz esse jogo é cair?
Mas você tá... Mas o Tony Hawk não tem osteoporose, por exemplo. O Tony Hawk, além de ter histórico de atleta, ele com 50 anos, ele acertou um 900. Que equivale a girar muitas vezes, eu não sei fazer conta.
Sim.
Ele girou pra caralho numa rampa com 50... Cara, quando eu tinha 15 anos, eu tava no auge da minha juventude skatista, eu mandava uma manobra, chamava 36 flip, que você vira o skate 360, mente horizontalmente e verticalmente. Isso era a parada mais incrível que eu já fiz na minha vida. E aí vai um maluco desse de 50 anos e faz um 900, tá ligado?
Eu não faço nem ideia do que é um 36 flip e um 900. Tipo assim, eu tô imaginando, sei lá...
360 ele... é geral inteiro. Quantos são 900 graus? Quantas vezes?
É mais de 3. Não é mais de 3, não. Eu acabei de errar.
Não, mais de 3, não. Não, 900, é 360, é duas voltas.
Duas vezes e meia.
Isso.
Aí pronto, é isso.
Não, mas...
É isso.
Mas como é que é? Ele gira, ele tá voando, aí o skate gira e depois ele...
Não,
pé de novo
ele gira skate? Junto, ele gira junto com o skate.
Sim.
Pera
aí
então,
ele fica lá girando, estilo que da casa própria.
Não entendi ainda. Como é que é? Ele sai numa rampa assim...
Ó, imagina o seguinte, ele vai sair numa
aquela
rampa...
aquela mega rampa?
Numa rampa aí. Ele vai sair numa rampa, Edu, varado pra cima, aí ele vai girar o skate duas vezes e meia, com ele em cima, ele vai girar e o skate também, e aí ele vai cair e vai continuar com o skate.
Cara, é tipo... Peraí, não. Como é que ele gira esse skate? Ele,
ah, tipo... Edu, são as leis da física, né, velho?
Não,
é da mortal...
R2.
É tipo como, vertical ou horizontal? Não,
é horizontal, ele gira. Ele gira em torno do próprio eixo, como. Imagina você de braço aberto, tá ligado?
Girando. Ah, tipo um ventilador.
Exato. Tá, é isso.
Porque eu tava imaginando que ele girava que nem tipo a Dayana dos Santos, dando mortal.
Não. Porra, não.
Nossa, aí.
Porque se ele girasse 2,5 vezes, ele ia cair de cabeça pra baixo, né?
É isso que eu pensei. Aí, mas, gente, por que isso é tão impressionante?
Por que isso é tão impressionante? O cara, porra. Mas não, o Tony Hawk não, é uma lenda, velho.
Eu não entendo de esporte, gente. Desculpa, eu sou bem negação nisso aí.
Eu gosto tanto desse humor nonsense que eu era a favor de colocar o Salsicha no Tony Hawk. Talvez o Shrek também, por que não?
Não, mas o Shrek ele vai bem em
qualquer lugar. Teve o Homem-Aranha no Tony Hawk.
Teve um cadeirante no Tony Hawk. Você jogava com cadeirante e fazia manobra de qualquer jeito, assim, de cadeira, tá ligado? Não sei como é que você vira. Tipo assim, quando você sai da rampa, você gira a cadeira e fica sentado nela? Não sei. Esse tipo de coisa, não sei.
Mas o cadeirante era só a cadeira mesmo, né?
Como que
você
dá um kickflip com a cadeira? Você pula e gira.
É isso que eu tava perguntando. Ou
você gira inteiro.
Ele... Não sei, velho. Será que a roda sai da cadeira? Tipo, imagina que a cadeira tá encostada numa roda.
E a pessoa tem que ter deficiência física ou pode ser uma pessoa normal?
Eu acho que pode ser uma pessoa normal, né?
O pessoal
não. Não que uma pessoa com cadeirante não seja uma pessoa normal.
Não é uma pessoa normal, mas é uma pessoa que tem movimento das pernas.
É uma pessoa sem.
Ó, vocês me induziram ao cancelamento aí.
Uma pessoa normal!
Eu tô seguindo o que o João tá falando.
Não, mentira, não falei. Uma pessoa com movimento das pernas pode usar a cadeira de roda? Pode. Isso. Agora, fazer manobra, não sei.
Cara. Mas a cadeira,
office, né?
A cadeira de roda, ela tá em cima de um skate? Não, né?
Cara, eu acho que a cadeira já tem roda, né? Não precisa do skate.
Ué, não sei, ué, porque... Senão vai ser uma modalidade nova de esporte. Não vai ser skatista, ou skatismo.
Não é uma cadeira de roda sem roda, com skate em cima. Quer dizer, o skate embaixo. É. Cara, tem um cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele era muito famoso na época, que é um cara que não tem pernas, e ele andava de skate e fazia as manobras, cara, com skate, não com a cadeira de roda. É, com a mão, velho. Ele era foda, assim. Ele é um cara... Imagina o braço desse cara. Ele consegue levantar facilmente um veículo de passeio, assim, com os dois braços.
É, o João, o Renan tentou voltar a gente pro tema original. Porque a gente tá falando
Ele falou home office, aí você interrompeu ele e falou, a cadeira de roda?
Ah, mas assim, você pode trabalhar no home office com uma cadeira de rodas. Pode procrastinar jogando no Tony Hawk.
Assim, a minha cadeira tem rodas.
A minha também.
É, também. Verdade, e se fosse um esporte de cadeira de rodas, só que não cadeira de rodas, mas sim
cadeira de escritório. Office.
Isso.
Mano, eu acho que eu participaria do esporte desse, sinceramente.
Ah, mas gente, eu consigo fazer muita coisa sentado na cadeira de roda. Tipo... Da cadeira de roda aqui, de escritório. Uhum. É no meu quarto, eu ando o quarto todo com a cadeira. É muito, muito prático, você não levanta fazer as coisas, é muito bom.
Pois é, a casa da minha avó ela tem um problema que é o seguinte, a cozinha ela fica, tipo, tem um degrauzinho pequenininho quando você chega ali na cozinha, então eu não consigo ir até a cozinha de cadeira de roda.
Você vai, mas não volta.
Ah, mas você...
É, eu vou, mas não volto, e aí é foda, porque é o único lugar que eu iria, tá ligado, com a cadeira.
Ah, mas você pode ir até o limite e pedir pra alguém te ajudar.
Porra. Eu vou até o limite, levanto, pego o que eu vou pegar na geladeira e volto com a cadeira.
Pois, pronto. Já resolveu aí.
Porra, aí. Truques no home office.
Você tá perdendo tempo de não tá fazendo isso, cara.
Ou você pode levantar da cadeira, ficar de pé no computador, alguém pegar a cadeira, colocar a comida e devolver pra você. Empurrando, tá ligado?
Que? Como assim? Não?
Aí você só senta.
Cara, uma vez sem sacanagem, uma vez eu sonhei que eu tava descendo uma ladeira que tem aqui no carro. Eu sonhei que eu tava descendo essa ladeira com a cadeira de escrivaninha. Isso foi um sonho muito legal, eu me diverti muito nesse sonho. E aí eu fiquei com vontade de fazer de verdade, tá ligado? Só que eu nunca realizei esse sonho, não. Ainda mais agora que ela tá toda esburacada, eu acho que nos primeiros 2 segundos que eu tivesse, eu ia cair e ia morrer, sei lá.
Vocês tiveram uma infância barra juventude radical?
Eu tive uma juventude bem radical, Edu.
Mais ou menos.
Eu andava de skate.
Eu
andava
nunca
de skate,
tive,
né?
Não. Eu nunca
eu
tive.
Eu era uma pessoa radical.
Eu já tentei andar de skate, mas eu falei não. Eu vi uns vídeos do pessoal quebrando os ossos, falei, não quero isso.
Eu andei. Eu tenho vários.
Eu praticava skate de dedo, velho.
Caralho,
isso
não.
Conta como esporte radical?
Conta. Eu acho que conta.
Então,
é radical, né? Teoricamente falando.
E é
quando, eu tinha 10 anos, eu tentei. Eu andava de bicicleta e tal. Aí eu lembro que eu tava iniciando nesse negócio de ficar andando de bicicleta com mais frequência. Aí o que aconteceu? Eu atropelei um velho.
Caralho!
Eu atropelei um senhor de idade. E o senhor me seguiu até em casa.
Melhorou bastante, Edu, realmente.
Na verdade.
Acho que eu já li diferente com velho também. De bike.
Não, mas o senhor caiu de 4, sabe? Quase bateu a cabeça dele num carro que tava lá e tal. Aí eu tentei ajudar ele, ele me xingou pra caramba, aí depois eu vim pra casa. Só que eu fui burro e não escondi a bicicleta direito, ou não entrei de casa em casa totalmente. Ele me viu, me chamou meus pais e
você
falou
é inocente,
o que
Edu.
Tinha
você,
acontecido.
Você não
e aí
pensou,
eu apanhei. Né? Apanhei bastante.
É. Assim, no mundo ideal, o velho pegaria sua bicicleta e te atropelaria. Mas como não é, a justiça não é muito justa.
É. E aí eu parei de andar de bicicleta.
Não. Que foi, Renan?
Eu achei que ele ia roubar a sua bicicleta. No decorrer da história.
Eu achei que... Mas quem te bateu foi os seus pais ou foi o senhor?
Não, os meus pais. O senhor entrar aqui em casa... Não ia ter nem como.
Os pais bateram no senhor?
Seus pais? Juntou você, sua mãe e teu pai.
Justo.
Vou finalizar porra. O resto do serviço.
É. Teu pai e tua mãe pegaram a bicicleta e atropelaram ele de novo.
É, pois é. Saiu a família toda, né? Tipo um. Aqueles motoqueiro. Salto de bicicleta.
Velho, mas... eu. No home office. Voltando ao assunto home office. Eu tenho um pequeno problema, que é que a minha cadeira, a cadeira que eu tenho aqui, que é uma cadeira de rodas, com rodas, que inclusive pode ter um problema aí, cadeira de rodas e cadeira com rodas são a mesma coisa. Ela é muito ruim, e a minha do escritório é muito boa, e teve uma galera que foi lá buscar, tá ligado? E eu queria muito ir buscar, só que é em outra cidade, e eu não tenho como trazer uma cadeira aqui pra casa. Aí eu fiquei meio deprê, assim.
A cadeira do escritório que eu trabalho, ela é pior que a cadeira que eu tenho em casa. E a cadeira que eu tenho em casa não é boa, assim.
Ah, não, Edu. Okay. A cadeira que você tem em casa é boa, sim, velho.
Não, cara, ela é no máximo ok.
Porra.
Agora você imagina a cadeira que eu trabalho, que eu trabalhava no escritório.
Pois é, imagina a minha, então, que eu tô reclamando dela aqui, falando que a sua é muito boa.
É uma boa vestimenta,
hein? Eu acho que o desafio do esporte da cadeira de escritório... É passar um dia inteiro trabalhando sem ficar com dor nas costas. Aí você já ganha vários pontos, tá ligado?
Cara, e o pior é que isso é verdade. Uma coisa que acabou na minha vida foi dor nas costas. Por causa de cadeira de escritório, quando eu parei de trabalhar lá presencialmente. Porque aqui em casa, querendo ou não, uma cadeira é um pouco mais confortável. Eu coloquei um travesseiro aqui atrás dela, então ficou show.
Edu, por que você não senta na sua cadeira, na sua poltrona?
Cara, se eu sentar na poltrona pra trabalhar, primeiro é que eu não vou conseguir controlar o Excel sentado na poltrona.
Ah, vai, cara. Que isso?
Não dá, João. Vai ficar esquisito, vai ficar ruim. Eu ia dormir, cara.
É, isso é verdade.
Eu ia dormir, não ia ter como. Pra você trabalhar bem, você tem que estar um pouquinho desconfortável. Porque se você fica 100% confortável, você faz de tudo, menos trabalhar.
Pô, eu lembro de um outro trabalho que eu tinha... Que eventualmente eu chegava lá antes porque eu ia de carona, tá ligado? Eu morava na casa do caralho e trabalhava na casa de outro caralho, entendeu? Aí eu ia de carona, aí eu chegava lá muito, muito cedo e eu cochilava. Eu sentava lá na cadeira que eu trabalhava e ela era muito confortável. Aí eu encostava a cabeça assim e pum, acabava. Eu dormia até a hora do trabalho e era muito bom, tá ligado? Fazia muito bem pra mim, dormir sentado, entendeu?
Eu acho válido. Eu não consigo dormir em qualquer lugar, assim, e tal. Só quando eu tô seguro. A habilidade que eu não tenho é dormir em ônibus. Eu demoro um pouco pra dormir em viagem mais longa. E tipo assim, viagem dentro da cidade, não tem nem como dormir, né? Porque aqui nossa, a linha mais, maior linha que tem é 40 minutos.
Né? Então. Eu já dormi várias vezes. Dormi não, né? Não, não é dormir. É dar uma leve descansada. No ônibus da FAOL, tipo 6h15 da tarde, saindo do trabalho, indo pra minha casa. Aí eu, tipo assim, eu tô encostado numa cadeira, numa posição que é mais ou menos confortável. Eu tô de pé. Encostado numa cadeira, segurando aquele bagulho em cima, tá ligado? Aí eu tô com fone de ouvido e direto eu dou uma cochilada e acordo quando eu tô perto de casa. É sempre perto, tá ligado? Eu nunca passo da minha casa.
Eu quero fazer só uma observação aqui. O ônibus da FAOL, ele é um ônibus bem horrível, tá? Ele
é horroroso mesmo.
É um ônibus bem ruim. Pra vocês terem ideia, a FAOL compra esses ônibus pra poder botar aqui pra rodar na cidade, os ônibus usados da frota do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente aqui...
Eu não sabia disso.
É, cara, é uma coisa que acontece aqui, né? Que eles fazem isso. Fazem a compra dos ônibus usados do Rio de Janeiro e botam pra rodar aqui na cidade. E é isso aí. Aqueles ônibus novinhos não são novinhos, eles são usadinhos.
São ônibus semi-novinhos.
São. E tipo assim, e dá pra ver que logo acaba tudo, né? Porque daqui a pouco os ônibus estão todos fazendo barulho, com aquela poeira. Aqui em Friburgo tem uma poeira esquisita, que sempre tem quando vai pros bairros mais distantes.
Cara, você não tá ligado no ônibus da Viação Carmense. É um ônibus que faz a ligação entre a cidade de Carmo, que é nesse estado, com a cidade de Paraíba, que é no outro estado, que é em Minas Gerais. O ônibus de Viação Carmense, se ele passa num buraco, tá ligado? Uma latinha de Coca-Cola, quando você gira ela assim, ela vai fazendo o metal todo fudido. Cara, parece que aquele ônibus, a qualquer momento, ele vai dobrar com as pessoas dentro, entendeu?
Ah, é aventura.
Pô, é muito bom aquele ônibus, cara.
É, pois é. Aí não tem Pinto Palma não, né?
Infelizmente não.
É porque o Pinto Palma também é um ônibus que eu acho muito legal.
Cara, eu acho que... Eu quando eu tava fazendo prova pra carteira de motorista, eu fui pra uma cidade que tinha uma aviação chamada Transa. Que no caso seria de transporte. Aí eu fiquei matutando uma piada com essa aviação Transa e aviação Pinto e Palma. Durante muito tempo na minha cabeça. E aí um dia eu fiz ela no Twitter e eu tive 10 pessoas pararam de me seguir por causa dessa piada.
Como que era a piada?
A piada só era que quem tinha namorada iria de trans e quem não tinha iria de pinto pau. Era só isso.
Nossa, que...
É uma piada muito ruim, velho.
Eu daria like.
Não, e...
Não sei se eu retoaria, mas like isso.
É uma piada bem regional também, né?
Acho que ninguém que não conhece essas viações, porque tem outras viações com nomes horríveis, assim. Mas essas duas, elas são perfeitamente balanceadas, tá ligado? Elas se completam uma com a outra.
Sabe uma coisa que eu descobri que é esquisito para as pessoas que... Por exemplo, meu primo, que mora em São José dos Campos, em São Paulo, ele acha o nome Cavalo Preto para o nome do supermercado horrível. É um nome muito esquisito.
Cara, eu sempre achei que Cavalo Preto fosse uma loja de conveniência de um posto, tá ligado? Tipo um bagulho assim.
Não, qual que é a sua impressão do nome, o Renato, do Cavalo Preto?
Pra mim, achei que seria tipo uma agropecuária, não um mercado.
Pois é, é o mercado que eu mais vou aqui. O João, quando vem aqui em casa, e a gente volta e meia, eu vou levar ele em casa, e a gente para no centro. Aí eu sempre falo, vou parar o carro no Cavalo Preto.
Porra, o mercado Black Horse, ele só vende cervejas artesanais, tá ligado? Black Horse seria um nome ótimo pra uma barbearia dessas nova, tá ligado? Barbearia com cerveja artesanal e sinuca e hambúrguer artesanal. Caralho, velho.
Vocês já foram nesse tipo de estabelecimento?
Eu nunca fui. Nem mas eu já odeio. Eu já odeio sem ir.
Não, nunca fui. Não tem coragem, não. Muito
é
caro,
velho. Porque... Nossa,
fazer um corte de cabelo é tipo, sei lá, uns R$70.
Nossa,
então, eu fui numa barbearia em Friburgo, que eu paguei R$20, R$25, eu achei caríssimo. E o cara fez meu cabelo virar um cabelo meio, tá ligado tigela, quando o cara coloca a tigela na cabeça e raspa em volta? Que nem uma oca, Meu cabelo ficou igual a Oca.
Caralho, 25 conto fazer isso, João.
Exatamente. E no estabelecimento tinha uma mesa de sinuca. Então era um pulo pra ter chope, tá ligado? E era o mais perto da minha casa. Eu falei, pô, vou lá. Cara, eu esperei uma eternidade pro cara cortar. Porque ele tava cortando o cabelo de um cara. E ele tava, tipo, passando um produto, né? Tipo, espirrando. Pss, 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 aí cortava. Aí passava a máquina. Aí não sei o quê. Aí ia fazer o disfarçado e fez um desenho que ficou uma merda. Tá ligado? Esses caras que metem o, sei lá, o logo da Xbox no cabelo.
O pessoal que passa a navalha, velho. Uma coisa que eu não entendo, porque perde muito tempo. Na hora que você sai, parece que tá machucado sua pele, parece que vai sair sangue.
E deve ficar incomodando, tipo, né? Pinicando.
Em dois dias cresce de novo. Pra quê?
Porra.
Passar navalha aonde? No pezinho?
É, sim, tipo, perde, sei lá, uns 15 minutos fazendo um lado do pezinho. Aí depois a parte de trás.
É, não, é uma coisa idiota agora que você falou. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, é meio bobo fazer isso.
É, dói, velho, na hora que tá passando assim. Você sente, tipo, desse, sei lá, rasgando sua pele, sabe?
É, parece que tirando um pedaço do seu rosto.
Parece, tipo, lixando, né?
Isso, esquisito mesmo. Vou parar. Eu já faz tempo que eu não vou no barbeiro, né? Desde o início do ano. Eu vou parar, eu vou falar pra ele não fazer isso mais não. Não tem necessidade.
Eu tenho vergonha de pedir.
Eu também, cara.
Mas tipo assim, ah, nossa, você sabe mais que eu, velho.
É, pô, tá me ensinando a fazer meu trabalho, seu filho da puta.
Se ele tá fazendo isso, ele tem uma razão, né? Ele, sei lá.
Ah, eu acho que deve ser mais fácil e mais preciso pra ele fazer a parada, tá ligado? Do que passar uma máquina, sei lá.
Vai ver, não é só uma conformidade. Sabe aquelas coisas que a gente faz porque tá ali, é automático? Vai ver
isso. Deve ser gostoso fazer, né, velho? É tipo lavar chão preto, sabe? Tá ligado? Que...
Sei!
Passa o pano e sai limpinho.
Não, tá ligado aquelas máquinas que de pressão de água? Você vai limpando, sei, você passa naquele concreto.
Nossa, preto. É muito gostoso isso,
nossa,
velho.
Deve ser tipo isso pra eles, ele.
Deve ser a única parte do trabalho que ele gosta de fazer e a gente quer tirar.
O seu cabelo é o chão sujo. Cara, não consigo falar essa porra. Chão sujo. Deixa pra lá.
O seu cabelo é um concreto preto sujo. E
a navalha é a máquina.
De pressão.
Caralho. Mas eu cortei o meu cabelo em casa hoje. Foi muito bom, gente. Eu recomendo.
Eu posso assistir só um tempinho. Mas eu tô cogitando passar um 3 assim em tudo. Ficar careca.
Ô, Renan, vamos lançar o bonde dos careca, eu, você e Edu.
Mas eu tenho medo, porque eu não sei. Então, mas eu não sei como que é o formato da minha cabeça. Daí eu tenho passar e ficar tipo um ovo.
Eu descobri o formato da minha cabeça do pior jeito possível, Renan. Eu fui num churrasco, aí eu fiquei bêbado demais, aí eu pedi pro um cara lá, o pai do dono da casa, raspar minha barba. Ele tava com uma máquina. Olha que ideia imbecil. Aí ele muito filha da puta, né? Sacana pra caralho, foi lá e fez um buraco no meu cabelo, tipo o Rogerinho do Engar. Eu acho que eu já contei essa história no podcast e vou contar de novo. E aí ele teve que raspar meu cabelo todo, né? Porque, né? Eu ia ficar com um buraco no Rogerinho do Engar. Na época nem tinha Rogerinho do Engar ainda.
É, você ia lançar uma nova moda.
Pois é. Sou pioneiro do Rogério Dengar, e eu já falava muito antes dele que a justiça é muito justa e tem que acabar a justiça.
Ok. Tá bom, viu? Mas eu não gosto de cortar cabelo. Eu acho que é uma perda de tempo total. É perda ou perca? Qual que é?
Perda.
Beleza, obrigado. É uma perda de tempo total, cara. Eu detesto sentar na cadeira do barbeiro e ficar lá uma hora pra cortar meu cabelo. Eu odeio isso. Eu fico tão incomodado, porque na hora que termina eu já quero sair, sabe? Que nem um louco. Quero só jogar o dinheiro e vambora. Não quero mais ficar aqui. E hora que
podia ser tipo GTA, né, velho?
Podia.
Você entra...
Pagou, tchau.
Cara, a gente já falou sobre cabeleireiro com o Daniel, lembra? Que o Daniel falou que ele entrou no... Você falando que quando o cara era velho, ele era mais experiente, portanto o melhor barbeiro. A Daniel Sim. falando que foi num barbeiro velho e aí ele fudeu com o cabelo dele.
Não, cara, eu raspei uma vez meu cabelo com um senhorzinho muito velhinho, que ele tremia na hora que ele pegava a navalha.
Caralho! Tu saiu de lá sem orelha.
Não, o pior é que ele fez muito certo, cara. Ele fez muito, muito certo. Mas não tinha como errar também, né? Ele tinha que fazer o pezinho e raspar o meu cabelo. Foi o que eu fiz.
É assim.
Não tinha como errar, mas foi um dos melhores cortes. Porque o que acontece? O meu barbeiro regular, ele fala muito. Eu acho que eu falei isso no outro podcast, não já?
Não sei, acho que não.
O meu barbeiro regular, ele fala muito. Ele conversa muito. E eu não sou de conversar muito com quando uma pessoa tem que ficar concentrado. Porque, tipo, ele tá com uma tesoura, maquinário, pode ver que ele corta um pedaço da minha orelha. Eu não acho isso legal. E ele gosta de falar sobre futebol. E eu não entendo nada de futebol. Eu nem
entendi. Aí você
time.
Fica só concordando.
É, pois é, né? É isso aí, né? Mas fazer o quê?
Mas deve ser um negócio muito perigoso discordar de barbeiro, né? Porque o cara tá com a navalha na mão. Ele pode te matar de várias maneiras diferentes.
Naquele momento que ele vai fazer o pezinho, ele tá com a navalha no seu pescoço, cara.
É verdade. É verdade.
É um poder que pouca gente tem.
Pô, e, inclusive, eu tinha esquecido e lembrei agora que nesse período que eu tô de home office, eu raspei o cabelo do meu avô. Ele pediu pra eu raspar pra ele. Aí o que eu fiz? Eu raspei do lado, deixei em cima, tipo um Peaky Blinder, tá ligado? Aquela série de heterotop. Aí eu tirei várias fotos do exatamente. Tirei várias fotos do processo e meu avô, eu queria que ele deixasse só o bigode, tá ligado? Inclusive, por causa das máscaras que a gente tá tendo que usar, eu tô fazendo várias coisas na minha barba que eu não faria se eu tivesse que andar sem máscara. Eu tô deixando só o bigode.
Pô, verdade.
Teve um dia que eu deixei só a barbicha.
Não tem pra que manter a barba, né? Você vai sair, vai esconder de qualquer forma.
Pois é.
Eu tô doido com esse negócio de máscara também.
Imagina um cara que gastou 400 conto por mês pra produto de barba, rasgando o cu porque não pode mais mostrar a barba.
Ah não, mas aí faz TikTok, faz postagem no Instagram. De alguma forma, essa pessoa que quer se amostrar, ela vai se amostrar, João. Não é o distanciamento social que vai parar de fazer isso.
O Edu tá rancoroso com o TikTok mesmo, né?
Não é a pandemia, cara, que vai fazer destruir esse sonho.
Exatamente, cara. Não é isso.
Não é só uma doença que se alastrou pelo mundo inteiro e matou gente pra caralho que vai me impedir de mostrar minha barba.
Exatamente. Cara, a gente não tá mais em 1920 que você tem que ir pra pracinha pra ver as modas, sabe? As pessoas veem as modas sem sair de casa.
É verdade. As pessoas web veem as modas. As web modas.
É tudo web hoje em dia. E é maravilhoso, eu adoro esse distanciamento social. Então uma coisa que eu tô gostando é de não ter que ir trabalhar. Não ter que ir numa empresa trabalhar, né?
Isso é gostoso, porque, tipo, eu trabalho às 9, eu acordo umas 8h40.
Eu também.
E é isso. Eu acordo, sei lá, faço café, cato minhas coisas e sento. E é isso, aí começa.
Pô, tipo assim, o meu processo pra ir pro trabalho era, tipo assim, eu acordava... Sei lá, 7h50, 10 para as 8 mais ou menos. Eu trabalho 9 horas também. Aí eu tomava banho, arrumava minhas coisas, que às vezes eu estudava, né? Aí eu tinha que levar, tipo assim, levar notebook, porque hoje é quinta-feira, sei lá. Aí, porque depois do trabalho eu vou para a faculdade direto. Aí eu pegava minha bicicleta, andava 5 km até o trabalho, e aí beleza, eu trabalhava. Hoje em dia eu acordo, sei lá, 20 para as 9 ou 10 para as 9 às vezes, tomo um café muito rápido. Porque não precisa nem tomar muito rápido. Eu tomo
café
normal. Ou toma
café enquanto trabalha, né?
Às vezes
eu levo lá e como PC, né?
Aí senta, dá bom dia pro pessoal, pronto, você já tá trabalhando.
Gente, eu nem falo com as pessoas no chat quando eu tô trabalhando, não.
Ah, não? Eu
falo
dou bom dia.
Eu falo
com
quem precisa.
Vocês
têm bom dia, geral? Bom dia, grupo?
Bom dia, grupo.
Entendi. Eu só começo a trabalhar, sabe? O meu trabalho ele é bem, tipo, eu tenho que gerar um relatório, mandar um relatório pro e-mail pro pessoal, fechar umas faturas. É bem, bem
já
padrãozinho,
sabe.
Né? Então, tipo, sim. Aí, porra,
eu
não dou bom dia pra ninguém, cara. Imagina que chato, a pessoa tá trabalhando, eu vou chegar pro meu chefe e falar, bom dia, tô trabalhando.
Não, mas eu mando no grupo do desenvolvimento, tá ligado? Fala, e aí, pessoal, bom dia.
Ah, não, não tem grupo.
Porque primeiro que isso aí, nem chega a notificação. A pessoa só vai ver o meu bom dia quando ele entrar lá, entendeu? Então tá bom.
Não, eu não tenho grupo. Eu não tenho grupo.
Podia fazer um bot.
Fazer um bot de dar bom dia.
Tal hora, pum, bom dia.
Eu trabalho de 8 às 3 ou de 13 às 3, às 15, no caso, né? Ficou esquisito, né? Vou refalar.
Ficou, não entendi nada.
Eu trabalho de 8 da manhã até às 15, dia sim, dia não. Depois, e os dias que eu não trabalho são de 13 às 15. Então é um
então
horário
você trabalha.
Então
é, eu trabalho.
É, todos os dias, mas só que alguns dias eu trabalho mais e outros menos. É porque a empresa precisa que eu faça um negócio todo dia, né? Então,
entendi.
Não dava pra intercalar, né, isso.
Eu dou bom dia pras pessoas e sexta-feira eu dou aquele bom dia família, olha, ótima sexta-feira pra todos. Porque eu não posso cantar no Slack, né? Não dá. Mas se desse, mandaria um Tutti Flow, tá ligado?
Não.
Porra, não sabe o que é isso?
Não,
posso não ter ideia do que é isso. Ah, é um maluco.
Bom dia família.
Isso. É tipo assim, o Renan, é um cara que ele entra cantando uma música, tá ligado?
Ele canta e fala,
tô
ligado.
Bom dia, família!
Tô ligado.
Pô, é muito... Cara, a primeira vez que eu vi esse áudio, meus olhos brilharam. Porque é muito bom, velho. É um negócio genial. Ele para a música. Bom dia, família. Ótima sexta-feira pra todos.
Gosto...
Ele começa a mandar umas frases muito doidas.
Eu gosto desse áudio e do extremo oposto dele, que é o áudio do cara que é pra você, não é pra dar bom dia ao caralho.
Ah, é.
Pra dar bom dia no grupo da tua mãe, não sei o quê. É, esse áudio também é muito bom. Os dois fazem uma dicotomia muito foda. Eu acho sensacional.
Uhum. Assim como o Thanos, perfeitamente balanceado.
Exato. Porque tem dia que eu tô pra esse bom dia família e tem dia que eu tô pro outro bom dia, gente.
Você nunca tá pro bom dia família, Edu. Nunca.
Ah, João, pô, às vezes acontece. Às vezes. É sempre.
Pô, o Edu é um cara muito do bem, mas eu nunca imagino ele dando bom dia pra alguém sem motivo, tá ligado?
Acontece
isso. Bom dia por ser bom dia.
É tipo, depois de uns três, se eu vou falar com uma pessoa por mais de três vezes no meu WhatsApp, por exemplo... Ela já perde o direito de saudações. Eu já vou falando o que eu quero.
Não, mas eu acho que pro trabalho, você falar rápido o que você quer é uma coisa boa. Eu gosto quando a pessoa já chega pra mim e fala assim, Busato, não sei o que, não sei o que lá.
Eu também.
Se a pessoa gira e fala assim, João, bom dia.
Tudo
bom
bem?
Bom dia o que, caralho? Vai tomar no seu cu, fala logo, não tenho o dia inteiro, não.
Negócio que é horrível. Tipo assim, a pessoa precisa falar com você, mas ela te dá uma saudação e espera uma resposta sua, ao invés de ela já passar o que ela quer.
E não, e quando a pessoa fala assim, oi João, aí eu falo, oi, ei, aí a pessoa fala assim, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem, e você? Ela, tudo bem. E aí depois ela vai com cara, já perdeu tempo já, velho.
E dependendo de quão atarefado você tá, ou a pessoa tá, esse oi, tudo bem, tudo bem, 20 minutos,
pode
sabe?
Pode ir pra uma outra cadeia, né? Tipo, se você não estiver bem, ela vai discutir sobre isso?
É, você vai falar assim,
vai tacar o foda-se e vai ir pro direto.
Hoje eu acordei mal, porque não sei o que, não sei o que lá. Você tem nenhuma resposta pra mim sobre isso? Porque, sinceramente, a minha vida não está muito... Está ligado? Porra.
Não, cara. Não. Geralmente, no trabalho, quando eu vou comentar com algumas pessoas, se eu já tenho intimidade, eu nem falo bom dia. Eu já vou falando o que eu quero. Se eu não tenho intimidade, aí eu falo bom dia, tudo bem. E dou um espaço. Então, preciso disso. É mais fácil, mais ágil. Na mesma mensagem, eu não dou nem tipo dois enters e tal. Não, mesma mensagem.
Exatamente. A parada do trabalho é o seguinte: a pessoa que vai falar com você pelo trabalho, ela não tem outro motivo pra falar com você que não precisar de alguma coisa sua, entendeu? A pessoa nunca vai falar com você assim: e aí, João, tudo bom? Tudo. Beleza. Show, acabou o assunto. Não, não é assim que funciona o trabalho. A pessoa sempre quer alguma coisa.
Não, e o bom também é que lá no meu trabalho a gente separa. A gente tem um negócio chamado Teams que a gente usa pra se comunicar por lá. Então, eu tenho até uma amiga minha que é fora do trabalho. Então, a gente conversa as coisas, atrocidades pelo WhatsApp, entendeu? A gente mantém tudo separado. Isso é muito bom. Se o meu WhatsApp fosse coisa de serviço também, ia ficar horrível pra poder fazer administração.
Nossa, imagina que inferno.
O que eu ia enviar de coisa errada pra gente...
Imagina tu mandando o sticker da Magalu, do Pintão, no grupo de trabalho.
Não, mas eu já fiz algo parecido, porque tem coisa
não
que...
É não é possível.
Não, cara, deixa eu contar o que aconteceu. Foi na época que eu era estagiário e aí me colocaram no grupo Natal, no nome da minha empresa. Aí eu tava lá no grupo e tal, eu não gosto de ver aquela bolinha, eu vou lá e abro e nem leio o que tá acontecendo, né? Aí eu tava comentando com o meu primo, que o meu celular tinha atualizado e tinha o print longo tinha sido ativado. Aí eu dei um print na conversa com ele mesmo e tinha um stick de manda rola, sabe?
Eu tive.
Aí
ligado
eu
que
peguei.
Eu tive um bot. E ele mandou uma mensagem automática, tá ligado? Ele no começo não tinha configurado,
lembro,
então ele não servia pra qualquer grupo. Então as
o
pessoas
Renan
mandavam
mandou...
oi.
Aí aparecia, Renan está 70% gostoso
tipo assim,
hoje.
Oi, é, quero não sei o que, falar alguma coisa assim. É, e eu, tipo, oi. Ou se a pessoa mandasse uma palavra parecida com o cu, ia aparecer
é,
com
sim,
cu,
tem um negócio de bateria.
Porque ele não é palavra exatamente, ele tem uma porcentagem de palavra errada. Quase é, mandou, eu tive que ir lá correndo apagar e tirar esse bot.
Porra, não. Você não pensou na possibilidade de alguém te mandar uma mensagem séria e seu bot responder?
Oi! Porra, seria sensacional. Mas deixa eu só terminar o que aconteceu comigo. Aí, eu, na hora de encaminhar, encaminhei pro grupo, claro, da Freelog. E também encaminhei pro grupo do... Pro grupo não, pro meu primo. E comecei e continuei conversando com ele. Nem me toquei. O negócio da imagem lá.
O manda pintão.
O manda foto da rola tava lá. Todo mundo viu o manda foto da rola.
Porra.
E as pessoas se perguntando o que tava acontecendo. Aí e essa minha amiga falou comigo o seguinte: você vai deixar aquela foto lá mesmo assim? Aí eu falei, que foto? Aí eu fui lá e vi. Só que nisso eu tava dirigindo. Eu já tinha passado um tempão.
Aí bateu o carro.
Não, na hora de apagar, eu apaguei só pra mim.
Nossa! Sabe o que aconteceu uma vez? Eu mandei um meme, tá ligado? Pra uns amigos meus. Aí, esse meme não tava carregando direito. E aí eu falei, tipo assim, ele... Como é que fala? Aquela versão meio baixa resolução, tá ligado? Quando você manda e não tá baixado ainda.
Sei.
Então, aí eu mandei pros meus amigos. É, eles... Ninguém falou nada. Só que parecia muito um pênis naquela foto. Eu falei, cara, o que eu mandei pros meus amigos nessa porra? Aí eu fui lá e fui apagar a mensagem. Só que eu paguei só pra mim. E aí eu falei, cara, o que eu mandei aí? Por obséquio. Que foto é essa que eu mandei? E o pessoal não queria me falar o que era, tá ligado? Ele falou, não sei não, Busato. É uma foto muito esquisita aqui, se fosse você não mandava não. Falei, caralho, me fala por favor o que eu mandei, velho. Fiquei uma hora, velho, enchendo o saco dos caras pra eles me falarem. Eu, não, porra, é um meme ruim que você mandou aí. Ah, eu acho que melhor assim, né?
É, cara, você já tem um podcast só sobre isso, né, que é do Pinto Azul, mas você já fez coisa parecida, né?
É verdade, realmente, já fiz uma coisa pior. Mas, Edu e Renan, a gente chega agora a muitas horas de podcast, gravação de podcast. Foi muito bom ter o Renan com a gente, Edu. Acho que a gente pode chamar o Renan mais vezes pra gravar.
Vocês gostaram?
Eu amei você, Renan.
Ah, foi maravilhoso.
Agora o Edu nunca poderá dizer que eu não ouvi sua voz.
É verdade. João, você tem que agradecer a Camila Cabelo, né? O nome dela.
Camila Cabelo? Essa mulher é uma artista pop, né? Não,
não é Caipora. Como é que é? Caipora?
Camila Caipora. Vou agradecer
isso.
Ela que falou várias vezes que queria um podcast novo. E ela que acompanha a gente desde o começo do podcast, inclusive. Um beijo pra Camila Caipora.
Salve.
Salve, salve.
Parabéns pela insistência, viu?
A gente tá gravando.
Botou bastante, né?
Cara, a gente tá gravando aqui hoje muito por causa dela. Porque ela falou, lembrou que eu tinha um podcast com o Edu no Twitter. E a gente falou, pô, é verdade, né? Vamos gravar um podcast.
Mas isso tem um mês que ela fez.
Ah, mas ela me lembrou depois de novo.
E há um mês atrás a gente falou no grupo com o Renan, e vamos gravar o podcast? Vamos.
Coitado, o Renan ficou
silêncio,
todo,
30
né?
dias seguidos, silêncio.
Mas é isso então. É, a gente termina mais um episódio agora. Eu sou o João Pedro Busato.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Renan.
E até a próxima, galera. Beijo pra vocês.